5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos começando mais um 5 paradas e uma semana muito movimentada, que teve vários jogos surpreendentes pelas 5 principais ligas e também teve o sorteio da Champions League, que no final do programa comentaremos um pouco mais. E hoje estou aqui ao lado de Igor Concolato. Fala aí, Igor, tudo bom?
Fala, Pedro, fala aos nossos ouvintes, estamos aqui para mais um programa. Como você falou, sorteio de Champions, final de semana agitado pela Europa. Então vamos lá para mais um programa e ver como é que foi isso aí.
É isso aí, vamos começar falando de campeonato alemão.
Próxima parada, Alemanha.
É, e eu falei que era uma semana de resultados surpreendentes e já vamos começar falando de um bastante, talvez o mais surpreendente de todos. O Borussia Dortmund recebeu o Stuttgart dentro de sua casa. Os aurinegros começaram o jogo 5 pontos à frente de seu adversário. O Dortmund não perdia para o Stuttgart no Signal Iduna Park há 13 anos. O Borussia teve 72% de posse de bola. E o resultado? Incríveis 5-1 para o Stuttgart. Após o jogo, o treinador suíço Lucien Favre não resistiu e foi demitido. Igor, queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do Favre, o que esperar da sequência de temporada do Dortmund e se você já observa algum nome interessante para assumir a equipe.
O Favre ficou 2 temporadas e meia, né, no comando do Borussia Dortmund, só conseguiu um título, que foi a Supercopa Alemã de 2019. Ele chegou depois que o Tuchel saiu, atualmente está no PSG, vindo de boas campanhas no Gladbach, dentro da própria Bundesliga, tinha feito bom trabalho também no Nice, lá na França, mas o trabalho dele dentro do Borussia Dortmund foi muito irregular. Ele teve períodos de que o Borussia jogou muita bola e outros períodos totalmente terríveis do Borussia Dortmund, sempre assim no extremo, sempre 8 ou 80. Talvez, na minha opinião, o ponto alto dessa equipe tenha sido no final da temporada passada, logo após a volta da pausa da pandemia, onde ele achou um esquema muito interessante que potencializou o individual de vários jogadores que chegaram no auge de suas carreiras, como o Hakimi, por exemplo, que foi vendido por um valor muito alto para a Inter, o Rafael Guerreiro também jogando como alas, quase como pontas os dois, muito bem. O Brandt e o Hazard também chegaram no pico das suas carreiras jogando muita bola, logo após, né, a chegada do Haaland, que também tá destruindo até hoje, mas também teve um ponto muito alto ali no final da temporada passada. Então, aquele esquema ali pra mim foi o melhor Borussia Dortmund do Favre, mas ele não conseguiu manter. Quando virou a temporada, já não começou tão bem assim, apesar de conseguir classificar na Champions League, passou inclusive em primeiro. Boa campanha, ok, na Bundesliga, claro que poderia aproveitar um momento irregular do Bayern de Munique. É uma temporada muito boa para o Dortmund poder estar na liderança, quebrar essa hegemonia do Bayern, mas não deve ser isso que vai acontecer muito por esse começo muito irregular. E pelo que parece, o favorito a assumir é o Marco Rose, atualmente técnico do Borussia Mönchengladbach, mas só viria em junho, até porque o Borussia só quer trocar de técnico para a próxima temporada, já vai com o auxiliar. 3 auxiliares ali do clube até o final. E realmente é uma temporada assim que dificilmente o Borussia vai brigar por título. A Bundesliga tá difícil, na Champions mais complicado ainda. E o que resta é isso, planejar bem, fazer uma intertemporada ali boa, achar um bom trabalho, achar um bom projeto para a próxima temporada. E o Marco Rose é um ótimo nome, realmente está fazendo um ótimo trabalho do Gladbach. E nesse jogo de reativo, de contra-ataque, de muita velocidade, que se encaixa muito bem com as características do elenco do Dortmund.
E você falou aí do Haaland, importante dizer que ele não atua nessa partida, segue machucado. E realmente acho que o Fabri vai ter sentido muita falta do Haaland. Talvez, se tivesse em campo, pudesse ter salvado o trabalho do treinador suíço. Bom, mas agora vamos falar de uma outra goleada, mas dessa vez quem goleou foi o time favorito. Bom, após o empate do Bayern de Munique com o Union Berlin, temos um novo líder na Bundesliga, o Bayer Leverkusen. O time recebeu o Hoffenheim, não tomou conhecimento do adversário e enfiou 4-1. Os dois primeiros gols foram marcados por Leon Bailey. O jamaicano chegou a 7 participações em gol na liga na atual temporada. Na temporada anterior inteira, ele teve 8. O argentino Lucas Alario também deixou o seu nessa partida e os números chamam ainda mais atenção. São 8 gols na atual Bundesliga contra 7 na temporada anterior. Igor, fala um pouco mais sobre esse Leverkusen, o crescimento desses jogadores e se tem alguma chance real de disputar o título, já que a gente, quando pensa na possibilidade De o Bayern perder o campeonato, fala do Dortmund, fala do Leipzig, mas poucos lembram do time rubro-negro.
Esse time do Leverkusen é uma equipe muito interessante, é um dos únicos invictos ainda dentro da Bundesliga, ao lado do Wolfsburg. Tem o mesmo número de vitórias do Bayern e do Leipzig, por exemplo, e vem demonstrando principalmente uma maturidade muito grande nessa temporada. Começou com 3 empates nas 3 primeiras rodadas, e depois só tropeçou mais uma vez contra o Hertha Berlim, num 0-0. Mas já vinha jogando bem desde o final da temporada passada, onde o Havertz se destacou muito bem. O Peter Boys arrumou um esquema ali muito interessante e ficaria sempre essa dúvida de como é que o time ia se virar sem o Havertz, sua principal referência técnica, e deu bom. Como você falou do Bailey e do Diaby, são jogadores muito rápidos pelas pontas, abrem muito bem o campo e dão bastante espaço para esse jogo por dentro, que conta com muita força, principalmente dos 3 volantes que jogam, geralmente são 3, mas que tem, o Peter Voss tem diversas opções para escalar como ele quiser, como o Amir, o Martilinger, o garoto Ritz, tem só 17 anos, já vem jogando muito bem, Arangues, seleção chilena, o Demir Bay, de vez em quando aparece na seleção alemã, o Amir, então são jogadores de muita chegada na área, volante com muita poder de pisar na área, e claro, o Alario numa fase espetacular, tá cheirando a gol o argentino, como você trouxe os números dele já. Então é um time com um sistema ofensivo muito interessante, com essa força física, principalmente dos seus 3 homens de meio, não importando quem jogar, porque são jogadores com características muito parecidas. E a defesa também vem sendo um ponto importantíssimo dessa equipe na temporada. É a segunda melhor defesa da Bundesliga, atrás apenas do Leipzig. Dragovic e Jonathan tá formando uma dupla de zaga muito sólida, com Bender, os dois, né, os irmãos Bender, inclusive, um lateral direito e o outro zagueiro, o Sinkgraven na lateral esquerda, o goleiro Hadek. Então é uma equipe muito forte em vários pontos, em todos os setores do campo você tem jogadores muito interessantes, com peças de reposição, assim, de nível muito parecido, não tem nenhum craque e nenhum jogadores muito abaixo, então todo mundo que entra rende bem. Para pensar em título, eu acho que fica um pouco mais difícil, tá jogando Liga Europa, vai ter que conciliar elenco, como eu falei, são jogadores de qualidade muito regular, mas não tem nenhum fora da curva para os momentos mais decisivos. Acho que ainda vai dar Bayern, mas realmente é muito legal ver esse Leverkusen, ver até onde esse time pode chegar, principalmente na Liga Europa, porque é um mata-mata, é um time que, querendo ou não, tá ali entre os 5 favoritos, por que não? E brigar por Champions League, time voltar uma Champions League novamente, seria muito interessante.
E você falou de Liga Europa, vou aproveitar para trazer uma curiosidade, que todos os times que lideram as 5 principais ligas europeias disputam a Liga Europa. Não tem ninguém que disputa a Champions League, vamos ver se isso se mantém por mais tempo. E você citou aí o Arangues, jogador chileno, eu sou muito fã dele desde que jogou aqui no Brasil, no Internacional. É um jogador muito qualificado, infelizmente sofreu bastante com lesões na Europa, mas quando está em condições é um baita de um jogador. Agora vamos falar dos demais resultados dessa rodada, começando pelo Wolfsburg, que recebeu o Eintracht Frankfurt e ganhou de 2-1 com 2 gols de Weghorst. O Freiburg venceu o Arminia por 2-0 com tranquilidade. O Leipzig confirmou o favoritismo contra o Werder Bremen e venceu por 2-0. O Mainz foi derrotado em casa para o Colônia e agora se vê a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Após conquistar a classificação na Champions, mesmo com derrota, o Mönchengladbach apenas empatou com o Hertha Berlim, 1-1. Como já dito, o poderoso Bayern de Munique não conseguiu superar o Union Berlim. Os times empataram em 1-1 na capital alemã. O Schalke visitou o Augsburg e ia conseguindo sua primeira vitória no campeonato até os acréscimos do segundo tempo, quando o Richter empatou para o Augsburg, 2-2. Antes da gente passar para o próximo campeonato, vou trazer aqui os primeiros colocados do campeonato alemão. O Leverkusen é o líder, como já dito, tem 25 pontos. Depois o Bayern e o Leipzig tem 24. O Wolfsburg vem com 21. O Borussia Dortmund é o quinto com 19. Na zona de rebaixamento, seguem os mesmos 3 times das últimas rodadas. O Arminia com 7 pontos. O Mainz com 5 e o Schalke com 4. Vamos agora falar de campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
A Internazionale foi eliminada na Champions no último meio de semana, mas conseguiu entrar de cabeça erguida para o confronto contra o Cagliari e venceu por 3-1. Os 3 gols foram marcados na etapa final e saíram dos pés de Barella, D'Ambrosio e Lukaku. A Inter agora é vice-líder, apenas 3 pontos atrás do seu maior rival. Igor, por que essa Inter que vem em ascensão no italiano não conseguiu se classificar na Champions? E após essa eliminação, você acha que o Conte só termina a temporada no comando da Inter caso ganhe o campeonato italiano?
Eu acho que na Champions faltou futebol, Pedro. Não pode acontecer da Inter, com o investimento que teve, ganhar apenas um jogo na fase de grupos, onde era favorita ali, querendo ou não, pela segunda vaga ali, né? A gente não contava com essa fase do Real Madrid, mas ainda aumentando ainda mais a responsabilidade da Inter de se classificar. Teve pouco futebol, assim como está tendo pouco futebol no italiano também, mas está conseguindo os resultados. Ganhou do Cagliari fora de casa, mas novamente no sufoco, estava perdendo o jogo até os 32 minutos do segundo tempo. Então não é que a Inter está sobrando bola, está sobrando futebol da equipe do Antonio Conte. Mas eu acho que agora, falando sobre o Conte, ele botou o próprio sarrafo muito alto depois do final da temporada passada, aquelas entrevistas polêmicas, pedindo reforço, criticando a diretoria, criticando o elenco. Porque ele pediu reforço, falou que para fazer essa equipe ser mais competitiva precisava de mais jogadores, e os jogadores vieram de características diferentes, dando diversas possibilidades táticas para ele montar essa equipe, e ele não está conseguindo tirar o melhor deles. O Vidal chegou, não está conseguindo render o que já rendeu antes. Apesar da idade, na seleção chilena, por exemplo, ele está jogando muito mais bola do que na Inter. O próprio Alex Sanches também, que entrando até bem, mas não tá conseguindo repetir as mesmas atuações que repete na seleção. O Eriksen, que veio muito caro, muito badalado do Tottenham, é um bom jogador, não tá jogando, uma birra do Conte, por algum motivo ele não coloca o Eriksen. Foi até titular na última partida, mas nas partidas mais importantes, mais decisivas, o Eriksen não pôde nem tentar ajudar de alguma forma. Então, e fora que a postura do Conte, essa postura arrogante que já é famosa do Conte, não muda. Mesmo após a eliminação da Champions, não conseguiu nem ir para a Liga Europa. Em nenhum momento ele assume uma parcela de culpa nisso. E o tempo inteiro querendo botar a culpa em terceiros, em outras coisas, nunca é responsabilidade dele. E eu acho sim que ele tá bem pressionado, ainda mais por esse racha dele com a diretoria. Eu não sei se terá esse respaldo todo para começar a próxima temporada no comando da equipe novamente, caso ele não vença o Scudetto. Então eu acho que virou aquela frase que é muito comum aqui no Brasil, que pra Inter acho que o italiano é obrigação.
É, isso aí, o italiano é obrigação, mas por enquanto quem vai conseguindo cumprir a obrigação, quem lidera o campeonato, é o rival da Inter, é o Milan, que segue na liderança, mas tropeçou na rodada. Os rossoneiros receberam o Parma e empataram por 2-2, com o gol do empate milanista saindo apenas nos acréscimos. Os dois tentos foram marcados pelo lateral esquerdo, Theo Hernandes. O Milan teve 66% de posse de bola e finalizou 26 vezes contra 4 do Parma. Primeiro, Igor, sobre o Theo Hernandes, queria te perguntar, pouca mídia e muito futebol?
Ah, com certeza, Pedro. Bem menos mídia do que seu irmão, né, o Lucas Hernandes, do Bayern, campeão mundial pela França. E pelo menos nessas duas últimas temporadas ali, depois da Copa do Mundo, bem mais futebol do que o irmão. É peça muito importante no Milan, tanto ofensiva quanto defensivamente, fazendo gols, ajudando um sistema defensivo sólido do Milan. Então realmente muito importante. Então o Hernandes vem jogando muita bola desde a temporada passada.
É, jogando muito mesmo. E segundo, Igor, queria te perguntar se esse empate do Milan preocupa para a sequência do campeonato.
O resultado do empate contra o Parma em si, eu acho que não é o maior dos problemas. É totalmente normal se tropeçar durante o campeonato. O Milan não vai terminar o campeonato invicto. Mesmo que seja campeão, não vai conseguir ficar invicto. Não ia ganhar todos os jogos até o final. Mas o que preocupa, na minha opinião, é que a gente está entrando na reta final. Está indo já para a segunda metade da temporada. Está entrando nas retas finais dos campeonatos. Estamos no mata-mata da Champions, da Liga Europa, já estamos quase chegando aí na metade do turno, né? No final do primeiro turno das cinco principais ligas, e o Milan tá começando a perder jogadores por lesão, por desgaste, não tem o investimento dos seus rivais para ter um elenco tão farto. O já tinha perdido o Ibra, que já não vem jogando, o Kjaer vinha jogando muita bola, fazendo uma dupla zaga muito boa com o Romagnoli, machucou também. E novamente seu substituto, Gabbia, aos 5 minutos de jogo já sai machucado novamente. Então o Milan aí já vai pro seu quarto zagueiro, a sua quarta opção na zaga ali ao lado do Romagnoli. Vai precisando rodar muitas peças. Como eu falei, não tem o investimento da Juventus, da Inter, para ter essa qualidade toda para perder jogadores e conseguir manter o nível lá em cima. E isso é principalmente o que me preocupa. Ainda mais no sistema defensivo, onde a escassez de peça é maior ainda. E eu acho que a qualidade do time titular pro banco é maior do que na parte ofensiva. Então acho que o que preocupa mais é a falta de elenco do Milan, é onde esse time pode chegar com poucas peças.
É, e vai ter que dividir as atenções com a Liga Europa também. Teve sorteio da Liga Europa essa semana. E agora vamos falar de outros resultados do campeonato italiano. Mesmo com a menos na segunda etapa, o Sassuolo conseguiu superar o Benevento por 1 a 0 dentro de casa. Os visitantes deram incríveis 30 finalizações. Foi a primeira vez na temporada, dentro das cinco principais ligas, que um time deu tantos chutes sem conseguir marcar. O Crotone goleou o Spezia por 4 a 1. O Torino recebeu o Udinese e foi derrotado por 3 a 2. A Lazio foi mais uma mandante derrotada, perdeu para o Verona por 2 a 1. O Hellas passou a própria Lazio na tabela, inclusive. O Napoli segue embalado, conquistou mais uma vitória, 2 a 1 em cima da Sampdoria. Classificada na Champions, a Atalanta chegou embalada para o jogo contra a Fiorentina e conseguiu uma ótima vitória por 3 a 0. O Bolonha recebeu a Roma em sua casa e foi um ótimo anfitrião, permitindo que a equipe da capital marcasse 5 vezes. Vitória tranquila por 5 a 1, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo. E para fechar, a Genoa recebeu a Juve e não foi páreo para a velha senhora. 3 a 1 com direito a 2 gols de pênalti de Cristiano Ronaldo. O português já havia marcado um doblete da mesma forma contra o Barcelona na Champions. Ou seja, em uma semana, Cristiano fez 4 gols de pênalti. E agora, para fechar o campeonato italiano, vamos passar rapidinho aqui a classificação. Os primeiros colocados são o Milan com 27 pontos, a Inter com 24, Napoli com 23 e a Juve também com 23. Na zona de rebaixamento, o Torino tem 6, a Genoa tem 6 e o Crotone apenas 5 pontinhos. Vamos passar agora para o campeonato francês.
Próxima parada, França.
Olha, se a gente olhar a tabela em termos de aproveitamento, podemos dizer que o líder do campeonato é o Olympique de Marseille. O time está 2 pontos atrás dos líderes, mas tem 2 partidas a menos. Nesse fim de semana, o Olympique venceu o Mônaco por 2 a 1. Na Champions, mesmo em um grupo de adversários teoricamente do mesmo nível, o Olympiacos e o Porto, os franceses somaram apenas 3 pontos. É mais um caso de uma equipe que só consegue render em uma competição. Qual é o motivo para isso, Igor? É algo que escancara o nível baixo do campeonato francês ou não é por aí?
Eu sou a favor de acreditar mais em outros fatores, como o estilo de jogo, por exemplo. A gente viu na Champions, nessa última Champions, PSG e Lyon nas semifinais. Então, realmente, claro que se comparar com as outras ligas, a Ligue 1 fica um pouco abaixo, mas eu não acho que isso seja o motivo da péssima campanha do Marseille. Eu acredito mais em estilo de jogo, de repente não encaixou com os outros dois adversários, tirando ali o Manchester City. Com o Marcelo, que joga com uma trinca ali muito bem definida, que dificilmente muda, com Payet, Tovan e Benedetto. De repente tem um encaixe melhor contra o estilo de jogo dos outros franceses. Mas realmente, concordo com você, foi uma grande decepção o Marcelo na Champions. Não por não ter se classificado, mas por não ter chegado nem a ameaçar, nem a brigar ali pela segunda vaga com o Porto, pela péssima campanha. Foi ganhar um jogo só na última rodada. Enfim, foi uma grande decepção, mas eu não acredito que seja só porque o campeonato francês é muito fraco, até porque o Olympiacos joga o campeonato grego, o campeonato português também não é tão prestigiado assim na Europa. Então eu acho que são outros fatores, estilo de jogo de repente não encaixou, e enfim.
E o PSG recebeu o Lyon em Paris e viveu uma noite de horrores. A equipe não só foi derrotada por 1-0 com gol de Kadewere, como viu Neymar sofrer uma lesão nos acréscimos. O brasileiro se machucou após a entrada criminosa de outro brasileiro, Thiago Mendes, que foi devidamente expulso. Ney deixou o campo chorando e, segundo o técnico Tuchel, serão necessários alguns exames para ter uma noção da gravidade da lesão. No seu perfil no Instagram, o brasileiro afirmou que a lesão não parece ser grave. Já Thiago Mendes gravou um vídeo pedindo desculpas pela forte entrada. O brasileiro que teve uma noite feliz foi Lucas Paquetá. O meia do Lyon foi eleito melhor em campo pelo renomado jornal francês L'Équipe. O PSG não é mais líder, Igor. Fala um pouco mais sobre essa derrota e sobre as perspectivas do time para a temporada, principalmente se a lesão do Neymar for séria. A gente ainda não tem a confirmação de quanto tempo ele fica fora. Acho provável que ele esteja de volta para o confronto às oitavas da Champions, que é só em fevereiro. Mas fala um pouco mais aí desse PSG, a perspectiva com Neymar e sem Neymar.
O Paris realmente já não vem jogando bem. Não jogou bem na Champions, não vem jogando bem no Campeonato Francês. O time coletivamente não vem aparecendo. E mais uma vez foi isso que aconteceu. O meio campo do PSG foi totalmente dominado pelo Lyon. O Tuchel entrou com Verratti, Di Maria e Paredes, com três zagueiros, né? Era o Danilo Pereira, ali é volante, mas jogando no meio dos dois zagueiros, com Florenzi e Baker pelas pontas. E realmente o meio de campo do Paris Saint-Germain não apareceu, obrigando o time a jogar muito pelos lados, principalmente com o Florenzi pelo lado direito e o Neymar pelo lado esquerdo. O Baker não é esse lateral tão ofensivo assim, de chegar da linha de fundo, mas também não deu certo. O Lyon fez um esquema de marcação muito bom ali com os seus três volantes, né? O Aouar, o Thiago Mendes e o Paquetá. Como você falou, o Paquetá foi o melhor em campo. O Thiago Mendes, apesar da entrada, apesar da expulsão, também jogou muita bola. O Aouar saindo um pouquinho mais pro jogo pelo lado esquerdo, também jogou muito bem. E com o meio-campo do Paris totalmente dominado, sem poder pelas alas, sobrando apenas os três zagueiros para jogar, ficaram o tempo inteiro no mano a mano contra os três atacantes do Lyon, que finalizou mais, tanto em números gerais, finalizou, acertou mais o gol do Navas e mesmo assim teve menos posse de bola do que o PSG. Mas realmente não foi um jogo do Paris Saint-Germain, não jogou bem mais uma vez e dessa vez perdeu o resultado, não veio, perdeu a liderança inclusive. Mas agora falando sobre o Neymar, perder o Neymar nessa altura seria totalmente terrível, novamente esse filme passando pelo PSG, perder seu principal jogador antes do mata-mata da Champions. Mas ainda mais sendo um time que depende muito da individualidade dele, do Mbappé, do Di Maria. E atualmente o Neymar voltou a jogar em altíssimo nível, voltou a atuar como um dos melhores do mundo, se não o melhor para muita gente atualmente, é o que vem jogando mais bola. Pegou o PSG e classificou para as oitavas praticamente, nos três últimos jogos da fase de grupos. Assim, ele fez 6 gols nos últimos 3 jogos, um contra o Başakşehir, 2 contra o United e... Fez 3 contra o Başakşehir, 2 contra o United e 1 contra o Leipzig. Mas realmente é muito complicado imaginar o PSG indo longe na Champions de novo, como foi na última temporada, sem o Neymar.
Igor, eu ia até deixar para falar isso no final do programa, mas você falou aí do Neymar, possivelmente melhor do mundo. Queria aproveitar para comentar aqui, né, o top 3 do The Best, que a FIFA divulgou, com Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Um top 3 que gerou bastante revolta nas redes sociais. Queria saber a sua opinião. O Neymar não tinha vaga nesse top 3, não?
Na minha opinião, tinha. Eu acho que o Neymar jogou mais bola, não só em questão de futebol, mas você pegar ele sendo o dono da equipe, como o Paris Saint-Germain, levando até uma final de Champions inédita, que é o que tanto se cobra dele, apesar do título não ter vindo, apesar dele ter passado a final meio apagada. Eu acho que ele tinha, assim, espaço. Assim como, na minha opinião, o De Bruyne também tinha. Pra mim, Lewandowski, De Bruyne e Messi seria o meu top 3. Assim, não acho nenhum absurdo o Messi estar pelo que ele jogou no Barcelona. Mas o futebol é um esporte coletivo, então, de certa forma, você tem que contar os feitos coletivos da equipe. E, claro, não, mas é muito difícil você escolher, assim, dar um prêmio individual num esporte coletivo. O Barcelona não ganhou nenhum título, por exemplo. E a Juventus, Cristiano Ronaldo também não ganhou, assim, o italiano, mas que para as pretensões da Juventus não é muito importante. Então, o De Bruyne, apesar de ter ganho apenas uma Copa da Liga, foi eleito o melhor jogador da Premier League, que para muitos é o melhor campeonato, né, de um país do mundo. Então, para mim, esses seriam os três. Apesar de não ter achado o Messi nenhum absurdo, mas o Cristiano Ronaldo realmente eu não vejo ele tendo essa importância para a Juventus, a mesma que o Messi teve para o Barcelona, por exemplo, e o Neymar para o PSG e o De Bruyne para o Manchester City.
Eu tô com você, Igor. O meu top 3 teria com certeza Lewandowski e Neymar. Acho que o terceiro seria o De Bruyne, mas entenderia o Messi. Até poderia ser o Cristiano Ronaldo, pelo menos na terceira posição. Mas eu já comecei a não levar a sério a premiação da FIFA a partir do momento em que o Kimmich não estava no top 10, né? O Kimmich que agora tá lesionado e a gente viu uma queda de desempenho absurda do Bayern sem ele. Eu acho que poderia até ser cogitado no top 3 ou pelo menos no top 5 e a FIFA não colocou nem no top 10.
Com certeza, eu concordo com você. O Kimmich, a importância que ele teve, principalmente na reta final ali da Champions e do Campeonato Alemão, foi, como você falou, a queda de rendimento do Bayern agora dá muito pela ausência do Kimmich e o crescimento... assim, inacreditável do Bayern dá muito por esse nível de qualidade que o Kimmich alcançou nesse meio de campo. Então, super concordo com você, é realmente um absurdo. Pra mim, o maior absurdo de todos foi o Kimmich não estar entre os 10.
É isso aí. Você que já tá cansado do prêmio da FIFA, então considere o nosso top 3 aqui dos 5 paradas com Neymar, De Bruyne e Lewandowski. E é isso aí. Vamos agora passar os outros resultados do campeonato francês. O Saint-Étienne e o Angers não saíram do 0-0. O Montpellier visitou o Lens e venceu por 3-2. O Rennes superou o Nice pelo placar mínimo. Strasbourg e Metz empataram em 2-2. O Lorient venceu o Nimes confortavelmente por 3-0. Nantes e Dijon empataram em 1-1. O Stade venceu o Reims por 2-1. E por final, o Lille venceu o Bordeaux por 2-1. Todos os gols marcados no primeiro tempo. No campeonato francês, o Lille é o líder com 29 pontos, os mesmos 29 do Lyon. O PSG tem 28 e o Olympique de Marseille tem 27, mas como já dito, com duas partidas a menos que esses três primeiros colocados. Na zona de rebaixamento, o Nimes tem 11, o Reims tem 10 e o Dijon 9. Agora vamos falar de Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Bom, começamos falando de Manchester United 0, Manchester City 0, o derby de Manchester, jogo mais aguardado da rodada e foi decepcionante para os fãs de futebol. As equipes jogaram muito abaixo do seu potencial e não saíram do 0-0. E a verdade é que os confrontos entre o chamado Big Six têm sido quase sempre dessa forma nessa temporada. Por que será que o nível técnico das partidas entre as equipes grandes caiu tanto? Será uma questão de postura, de excesso de cautela? E sobre esse jogo especificamente, Igor, o que faltou para os rivais conseguirem ao menos um gol?
Ah, Pedro, eu acho que por ser uma temporada atípica, sem torcida, sem pré-temporada, sem tempo de preparação entre um jogo e outro, a gente está vendo um nível técnico muito baixo em todas as ligas europeias, em todos os confrontos. Eu acho que todos os times, como a gente viu pelo Bayern mesmo atualmente, para muitos, e para mim também, é o melhor time do mundo, mas já não vem mostrando aquele poder todo de que veio na temporada passada. Então acho que o nível inteiro do futebol europeu e do futebol mundial em geral caiu bastante, e isso fica ainda mais explícito nesses jogos grandes, pela expectativa que é gerada, por todo mundo parar para ver, todo mundo querer assistir e ver que realmente é uma grande decepção. E eu acho que isso dá muito por isso, os treinadores têm pouco tempo para treinar, para colocar suas ideias em práticas, e com isso não dá para você ficar testando, treinando dentro dos próprios jogos, então eles acabam optando por um sistema mais conservador para talvez não perder esses clássicos, para não tomar muitos gols e deixar para seus grandes jogadores decidirem lá na frente na base do individualismo. E isso acaba não acontecendo nessa partida, o individual não apareceu, tanto do Manchester City, que se esperava até mais do que o United pelo momento que tem. Não apareceu. O De Bruyne teve até uma bola ali que ele deu pro Mahrez no primeiro tempo, que acabou perdendo ali. Foi uma bolaça, um grande passe, mas acabou o gol não saindo. Então a gente tá, como você falou, cada vez mais comum esses jogos entre o Big Six. Tá um nível abaixo, muito tático, muito burocrático o jogo. Os dois times parecendo com muito medo de perder, justamente por isso. Já que não tem tempo para colocar minhas ideias, vou tentar não perder os jogos e ir me mantendo aqui, fazendo os pontinhos contra os adversários mais fracos, empatando esses jogos que vai chegar em algum lugar. E pra gente que gosta de futebol, gosta de gol, gosta de jogo bonito, acaba sendo muito ruim. Como já tinha sido o Tottenham Chelsea, por exemplo, que era uma grande expectativa, líder contra vice-líder, e foi muito abaixo também. Então, o City Liverpool também, que nas últimas temporadas tem sido um dos maiores jogos do mundo, e realmente, novamente, foi abaixo, um jogo muito tático, um duelo ali de xadrez muito, muito burocrático, as duas equipes parecendo com muito medo de perder.
E acho que isso serve de lição para o futebol brasileiro também, né? Que os técnicos têm reclamado muito disso lá na Europa, como o nível caiu justamente porque não tem tempo de preparação, e isso aqui é o padrão no futebol brasileiro, né? Não tem pré-temporada muito curta, os times têm uma maratona de jogos, jogam toda vez, duas, três vezes na mesma semana, e aí acho que isso explica muito o baixo nível do futebol brasileiro. Mas enfim, vamos falar de outra partida. O Everton recebeu o embalado Chelsea e mesmo com apenas 28% de posse de bola, conseguiu a vitória por 1-0. O gol foi marcado por Sigurdsson de pênalti. Depois de um começo muito bom, um período de oscilação e agora uma grande vitória, eu te pergunto, Igor, qual é a briga do Everton nesse campeonato?
Eu mantenho o que vem falando desde o começo da temporada. Eu acho que o Everton briga sempre por vaga na Champions. É um campeonato onde ninguém consegue disparar na pontuação, ninguém joga um futebol tão vistoso, como a gente falou sobre o clássico. Todos os blocos, assim, tanto de briga por título, de Champions, de Liga Europa, estão muito próximos. E o Everton tem a vantagem de não ter não ter competição europeia para jogar. Então você foca na Premier League, muitas vezes tem a semana cheia ali para treinar, mas a compensação sofre por elenco. O Ancelotti achou uns 11 iniciais ali muito interessantes, que conseguiu repetir muito bem nas primeiras rodadas. Quando começou a vir lesão, Covid, você vai desfalcando ali um pouco o time, vai mudando um pouco a cara, mudando um pouco o esquema, e isso atrapalha dentro do campeonato. E essa oscilação que você citou se dá muito por isso, por você não ter como manter um padrão de jogo sem repetir os mesmos jogadores. Não foi uma grande partida do Everton, como naquelas primeiras rodadas, não foi uma grande exibição, mas é importante vencer um adversário que vai ficar na frente do Everton, provavelmente, vai brigar por título até o final, e os adversários do Everton por vaga na Champions League provavelmente vão perder alguns pontos para o Chelsea. O Everton não perdeu, ganhou 3 pontos, é importante para recuperar confiança, como você falou, vinha num momento um pouco abaixo, e apesar de não ter feito um grande jogo, é sempre importante você ganhar, trabalhar durante a semana com a vitória, é sempre bem melhor, né?
É, com certeza, e quem também vai trabalhar com vitória é o West Ham, que venceu o Leeds de Bielsa por 2-1. O Aston Villa visitou o Wolves e viu o brasileiro Douglas Luiz ser expulso na reta final. Mesmo com um a menos, o Aston Villa conseguiu marcar nos acréscimos com El Ghazi para conquistar a vitória. O Newcastle venceu o West Bromwich por 2-1, com direito a um gol marcado com apenas 20 segundos de partida. O Southampton passeou para cima do Lanterna Sheffield, 3-0. O Tottenham de José Mourinho decepcionou ao empatar com o Crystal Palace por 1-1, mas o Harry Kane deixou sua marca mais uma vez. O Liverpool copiou o Tottenham, empatando em 1-1 com o Fulham com o gol de seu artilheiro Salah. Os Reds e os Spurs seguem empatados na liderança. O Leicester se aproveitou dos tropeços dos líderes, venceu o Brighton por 3-0 com 2 de Maddison e 1 de Vardy e encostou nos dois. A diferença agora é de 1 ponto. O Vardy também deu as 2 assistências para o Maddison, participou dos 3 gols do atacante inglês. Para fechar, o Arsenal de Arteta chegou à terceira derrota seguida. Dessa vez a derrota veio contra o Burnley dentro do Emirates. O espanhol balança de vez no cargo e o Arsenal, na Liga Europa, vai enfrentar o Benfica de Jorge Jesus, mais uma pedreira aí para os Gunners. Os primeiros colocados, como já dito, são o Liverpool e o Tottenham na frente pelo saldo de gols, os dois com 25 pontos, o Leicester vem com 24 e o quarto colocado é o Southampton, que chegou a 23, o Chelsea tem 22, o Manchester United foi parar em oitavo com 20 e o Manchester City em nono com 19 pontos. Na zona de rebaixamento, Fulham com 8, West Bromwich com 6 e o Sheffield só somou um pontinho, o Arsenal é o 15º e tem só 5 pontos a mais que o Fulham, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Agora vamos falar de campeonato espanhol, vamos falar de La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Bom, o Real Madrid se viu na maior crise em muito tempo, correndo riscos de cair pela primeira vez na história na fase de grupos da Champions e muito mal no campeonato espanhol. Os confrontos para a semana eram nada mais nada menos que o Sevilla no Ramon Pizjuán, o Gladbach, a partida decisiva da Champions, e o clássico contra o Atlético. Os merengues venceram as 3 partidas, marcaram 5 gols e não tomaram nenhum. Passaram na Champions e dão passos largos para brigar pelo título espanhol. Contra o Atlético, a vitória foi por 2-0. Casemiro marcou no primeiro tempo e no segundo Carvajal matou no peito, chutou bonito de fora da área, ela pegou na trave, nas costas de Oblak e entrou. O gol foi dado contra do goleiro esloveno. Eu tenho uma pergunta sobre cada lado para te fazer, Igor. Começando pelo Real. A melhora no desempenho é absurda. Agora, ao que se deve essa melhora? Passa pelo Zidane ou os jogadores, percebendo o péssimo momento, colocaram na cabeça, olha, agora a gente tem que jogar bola, e aí foi algo que partiu deles, né? Alguns desempenhos fenomenais, o Modric e o Kroos, por exemplo, contra o Gladbach jogaram um absurdo.
Eu acho que nada mais define o Real Madrid do Zidane do que isso que você acabou de falar. Os jogadores crescendo no momento que precisam crescer. As 3 Champions foram dessa forma. Em nenhum momento o Real Madrid jogou um futebol maravilhoso. Tirando ali em 2017, onde o time ganhou a La Liga, rodou bastante o elenco, jogando bem. Era um time muito irregular, que crescia demais nos jogos grandes. Sempre passava ali na fase de grupos, não com um desempenho avassalador, passava ali na quinta rodada, na última, e quando eu chegava no mata-mata, crescia de vez, muito com os gols de Cristiano Ronaldo, claro, mas nessa temporada não está sendo diferente. O Real Madrid vinha muito pressionado, chegou para essa semana com o Zidane bastante pressionado no cargo, como você falou, 3 jogos grandes, 3 jogos importantes contra um Sevilla, atual campeão europeu, né, atual campeão da Liga Europa, apesar de fazer uma temporada abaixo do que a passada. É o Sevilla, com o Lopetegui, que conhece bem. Foi quem assumiu o Real Madrid quando o Zidane saiu depois do tri da Champions. Venceu o Sevilla, venceu o Gladbach, conseguiu classificar em primeiro no grupo na Champions. E bateu o rival, o Atlético, líder do campeonato, estava invicto até então. E novamente o Zidane tentando fazer essa transição daquele time ainda para uma nova geração. Mas quando aperta ali a corda, volta com Casemiro, Modric, Kroos no meio de campo, com o Casemiro, inclusive, fazendo gol. Como você falou, o Modric e o Kroos contra o Gladbach jogando uma barbaridade. Gol do Carvajal, que também era o lateral direito naquelas conquistas. Gol que foi dado contra, como você falou, mas um belo chute ali do Carvajal. Então parece que quanto mais o Zidane tenta fazer essa transição, quanto mais ele tenta se desfazer daquele time, mais o Real Madrid pede, fala, preciso desses caras, preciso deles jogando em alto nível, porque realmente essa transição está sendo muito complicada de se fazer. O Real Madrid não tem jogadores ali de meia idade, talvez tirando o Valverde ali de 22, 23 anos, porque o Hazard chegou para ser esse cara, não deu certo. Você tem garotos como Vinícius Júnior, como Rodrigo, que são muito jovens ainda, e outros ali já beirando os 30 ou passando deles. Então é preocupante como o Real Madrid vai lidar com essa transição, como o Real Madrid vai fazer daqui a uma, duas ou três temporadas, quando esses caras já não vão mais, nem que eles queiram render em alto nível. Mas por enquanto, quando precisa, os caras vão lá, aparecem. O Modric realmente jogando muita bola, o croata, e o Zidane contando novamente com os seus escudeiros do tri da Champions.
E em relação ao Atlético, eu te pergunto mais uma vez se os colchoneiros não perderam pela covardia do Simeone. O time vem atuando de maneira mais ofensiva, mas contra o Real se fechou completamente, como fez, por exemplo, na eliminação para o Leipzig na Champions da última temporada.
Eu concordo com você, o Atlético era líder do campeonato, chegava, querendo ou não, como favorito a esse jogo, num momento bem melhor do que o Real Madrid, então não tinha porquê essa postura do Simeone, não podia o líder do campeonato passar o primeiro tempo inteiro sem agredir o gol do Courtois, praticamente sem chutar para o gol, sem fazer um ataque perigoso. Então o Atlético só parou ali atrás, assistiu o Real Madrid jogar no primeiro tempo, e quando estava atrás no segundo tempo até tentou, mas também não teve grandes oportunidades, não foi um grande jogo ofensivamente do Atlético, o que para quem não está acompanhando muito parece até normal o Atlético não fazer uma grande partida ofensivamente, mas para a gente que estava acompanhando esses últimos jogos do Atlético tinha percebido, inclusive a gente elogiou o Simeone aqui em outros programas, nessa postura bem legal do Atlético de partir para cima. Ele tinha achado um esquema de jogo ofensivo bem interessante, um mecanismo ali muito bom, com o João Félix jogando muita bola, o Llorente jogando muita bola. Então, mas não foi isso, o Simeone quis se defender, não entendi o porquê, mas aconteceu, perdeu o jogo. E agora, como você falou, você vê o Real Madrid caminhando a passos largos, você olha pelo retrovisor, tá o Zidane, tá o Modric, Kroos jogando muita bola, perseguindo você no campeonato, realmente é muito complicado. E de quebra ainda perdeu a liderança, né? A Real Sociedad acabou empatando, mas reassumiu a liderança, mas o Atlético ainda tem dois jogos a menos para fazer.
Pois é. Agora vamos falar do Barcelona, que perdeu o primeiro lugar do grupo na Champions de maneira vergonhosa, mas respira aliviado depois de vencer o Levante. Os culés precisaram de 24 finalizações para marcar um gol. O tento veio dos pés, é claro, de Lionel Messi. O argentino, além do gol, finalizou 6 vezes na direção da baliza e criou 2 chances claras. Léo foi o melhor em campo do site de estatísticas SofaScore, com nota 9.3. Mas a briga foi boa, já que Aitor Fernandes, goleiro do Levante, tirou 9.2. Ele fez 12 defesas, sendo 7 em finalizações de dentro da área. Igor, vou te fazer uma pergunta que é o famoso copo meio cheio ou meio vazio. A vitória do Barça em meio a um momento tão conturbado dá tranquilidade para a sequência da temporada, ou sofrer tanto para vencer o Levante é um sinal negativo?
Ah, na minha opinião, é um sinal negativo. Apesar de, como você falou, o goleiro do Levante ter feito grandes defesas, significa que o Barça criou muitas oportunidades, mas não são oportunidades criadas a partir do coletivo, a partir de um mecanismo ofensivo que funciona com troca de posição, com jogadas criadas. É sempre dar a bola no Messi e para ele arrumar um chute ali da entrada da área ou deixar algum companheiro na cara do gol. E não dá para ficar dependendo tanto assim do Lionel Messi. Toda partida ele finaliza pelo menos 5, 6 vezes ao gol adversário. Então é complicado, bem preocupante essa fase do Barcelona, porque até em outros momentos, não querendo comparar com o Barcelona do Guardiola de 2011, 2010, por exemplo, mas o Barcelona de 2016, 2017, que não era um dos melhores Barcelonas nessa era aí pós-Neymar, conseguiria ganhar o Levante mais tranquilamente. Então você vê, o Barcelona não tem sistema de jogo nenhum, dá a bola no Messi, deixa que ele resolve, e realmente é preocupante porque um time do tamanho do Barcelona, com a relevância mundial que tem o Barcelona, e enfrentando a quantidade de crises internas, políticas que está enfrentando, Você vê uma mata-mata de Champions aí se aproximando. Então, realmente é muito complicado você ficar dependendo tanto assim do Messi.
Pois é, né? Você falou das finalizações contra a Juventus na Champions. Todas as finalizações em direção ao gol feitas pelo Barcelona foram do Messi e o Buffon defendeu todas elas. Bom, vamos passar aqui os resultados da La Liga. O Valladolid e o Osasuna protagonizaram uma grande partida que terminou com a vitória do Valladolid por 3-2. Valencia e Bilbao também fizeram uma partida interessante, empataram em 2-2. Com um gol contra de Etcheita, o Sevilla venceu o Getafe. O Huesca superou o Alavés 1-0. Com a derrota do Atlético, a Real Sociedad conseguiu assumir a liderança mesmo após empatar por 1-1 com o Eibar dentro de casa. Betis e Villarreal também empataram em 1-1. O Elche recebeu o Granada e foi derrotado por 1-0. E o último jogo da rodada é entre Celta de Vigo e Cádiz. Esse jogo ainda não aconteceu pra gente que tá aqui gravando na segunda-feira, mas você já deve saber o resultado. A Real Sociedad é a líder do campeonato com 26 pontos, mas o Atlético também tem 26 com 2 jogos a menos. O Real Madrid tem um jogo a menos que a Real Sociedad, um a mais que o Atlético, e tem 23 pontos. O top 4 é fechado pelo Villarreal com 22. O Barcelona é o oitavo com 17 pontos, mas com o mesmo número de jogos do Atlético, ou seja, pode chegar até 23 com as duas partidas a menos. Na zona de rebaixamento, os três times têm a mesma pontuação. São eles Levante, Huesca e Osasuna. Agora, antes de terminar o programa, vamos falar rapidinho do sorteio da Champions League.
Última parada.
O Borussia Mönchengladbach chegou a ficar em situação confortável em seu grupo, mas perdeu os dois últimos jogos e corria sérios riscos de ficar fora, mas acabou conseguindo a classificação em segundo lugar. Agora os alemães enfrentam o Manchester City, que passou em primeiro com facilidade em seu grupo. A Lazio só conseguiu sua vaga na última rodada após empatar com o Clube Brugge. Os italianos enfrentarão nada mais nada menos que o atual campeão Bayern. O Atlético de Madrid foi outro time que sofreu para se classificar, só garantindo a vaga na última rodada após vencer o Salzburg. Os comandados por Simeone enfrentaram o Chelsea de Lampa, que passou com facilidade em seu grupo. Certamente um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final, se não o mais. O atual semifinalista Leipzig enfrentou o grupo da morte com Manchester United e PSG e conseguiu a classificação na segunda posição após vencer os Red Devils. Agora os alemães enfrentarão outro time inglês, o Liverpool, que ainda está engasgado com a eliminação nas oitavas da última edição da Champions. A Juve venceu o Barcelona e conseguiu se livrar da possibilidade de pegar uma grande pedreira nas oitavas. Agora o time de Cristiano Ronaldo enfrentará o Porto. O confronto mais aguardado pelo público certamente será entre Barcelona e PSG. Um confronto que colocará Neymar novamente frente a frente com seu ex-clube, com o PSG querendo devolver a humilhação sofrida na derrota por 6-1 de algumas temporadas atrás. Sevilla e Dortmund chegaram para a última rodada já classificados em seus grupos, os espanhóis em segundo e os alemães em primeiro. Agora farão o duelo pela vaga nas quartas de final da maior competição de clubes do mundo. Por último, a Atalanta, atual semifinalista, conseguiu superar o Ajax para se classificar em segundo no seu grupo e agora enfrentará o embalado Real Madrid, que se viu muito próximo da eliminação na primeira fase, mas conseguiu uma grande vitória no último jogo que o colocou na primeira posição do grupo. O Real quer superar duas eliminações seguidas nas oitavas de final. Bom, Igor, agora fazer aqui aquele jogo rápido. Eu falo o confronto e aí você dá o seu palpite, quem você acha que passa, e eu dou o meu também. Vamos lá, Gladbach e Manchester City.
Eu acho que da City, apesar do Gladbach ser muito rápido nessas transições, e o Guardiola sofre muito com times que jogam bem no contra-ataque, mas eu acho que da Manchester City.
Tô com você, também acho que da City. Lazio e Bayern.
Bayern de Munique.
Agora é um pouco mais complicado. Atlético e Chelsea.
Difícil, dois times tentando se reestruturar, né? O Atlético nesse jogar mais ofensivamente, o Chelsea com um elenco muito jovem, mas eu acho que dá Chelsea.
Eu vou pra ser diferente, aqui eu vou apostar no Atlético. Leipzig e Liverpool.
Apesar de eu gostar muito do Nagelsmann, vai ser um confronto interessante do Nagelsmann contra o Klopp, dois técnicos alemães da Liverpool.
Porto e Juventus, acho que não tem muita dúvida nesse.
Não, Juventus. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado das oitavas.
Barcelona e PSG.
Difícil, as duas equipes não vão jogando bem, mas eu acho que eu vou de Paris, porque tem mais jogadores para desequilibrar, apesar de ter Lionel Messi do outro lado, eu vou de PSG.
Pois é, eu vou de PSG também, mas caso o Neymar esteja machucado e não possa enfrentar o Barcelona, aí talvez eu mude meu palpite. Sevilla e Borussia Dortmund.
Acho que esse é o mais equilibrado de todos. porque são duas equipes, o Borussia chega sem técnico, o Sevilla não vem numa grande temporada, mas eu acho que dá Haaland, eu acho que eu vou de Borussia.
Exatamente, eu ia falar o mesmo, eu acho que dá Haaland. Acho que com o atacante norueguês decidindo, o Borussia vai conseguir a classificação. E por último, Atalanta e Real Madrid.
Se fosse na temporada passada, eu iria de Atalanta, mas agora eu vou de Real Madrid, principalmente por ser Champions, mata-mata de Champions, o Real Madrid conhece muito bem. Atalanta aí com o Gasperini brigando com o Papu Gomes, uma clara racha dentro do elenco, o Papu Gomes postando no Instagram que deve sair ao final da temporada, então eu vou de Real Madrid.
Pois é, eu até, se fosse umas duas semanas atrás, poderia apostar no Atalanta, mas agora com essa crise interna e com o Real Madrid jogando muita bola nessa última semana, eu também fico de Real. Igor, antes da gente terminar o programa, eu te perguntar qual desses jogos aí da Champions você tá mais ansioso para ver, que você acha que vai ser mais interessante?
É, eu acho que não tem como, acho que o mais midiático de todos é o Barcelona e Paris Saint-Germain. Você vê o Neymar reencontrando o Messi, inclusive que postou uma foto, né? O Neymar postou uma foto no Twitter falando que vai reencontrar o Messi. Mas em questão de bola, jogada, de futebol, acho que é Atlético e Chelsea. Tô muito ansioso para ver como é que Lampard e Simeone vão duelar aí, dois estilos diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos. É, acho que questão de bola, de futebol jogado, acho que o mais interessante vai ser Atlético e Chelsea.
Beleza, isso aí. Eu também estou muito ansioso para Leipzig e Liverpool. Acho que é outro confronto bem legal, duas equipes que jogam futebol bem vistoso. E é isso aí, chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Igor, pela participação. Muito obrigado a você que ficou até o final aqui ouvindo com a gente. Suas últimas palavras, Igor.
Mais uma vez, agradecer a você pelo ótimo programa. Agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até o final aqui com a gente. Champions agora só em fevereiro, os jogos já foram sorteios, mas os jogos só em fevereiro. Muita coisa pode mudar até lá, a gente não sabe como é que os times vão chegar até lá, mas é isso. As ligas europeias continuam, estamos chegando aí já na segunda metade. E é isso, obrigado a todos, um abraço, valeu, até a próxima.
Valeu pessoal, até semana que vem. Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.